Segurança vai auxiliar a Polícia Federal nas eleições de domingo.
Exportações e importações brasileiras alcançam o maior valor desde 2008.
Receita Federal padroniza regras para a entrada de produtos trazidos do exterior por turistas brasileiros.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Edla Lula.
Pela primeira vez, a Força Nacional de Segurança Pública vai atuar nas eleições.
No total, 711 homens da tropa ao dar apoio logístico a 7 mil policiais federais no próximo domingo em todo o Brasil. Angélica Coronel.
Os policiais vão estar distribuídos em todo o país, mas 5 estados pediram reforço e vão receber o maior efetivo: Pará, Amazonas, Alagoas, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. No total, serão 7 mil homens. A polícia vai atuar de duas formas: no reforço da segurança e também acompanhando a movimentação das ruas, para evitar crimes como transporte ilegal de eleitores, distribuição de brindes e compra de votos. Desde que o período eleitoral começou, 700 inquéritos foram instaurados pela PF, mais de 20% deles por compra de votos. O delegado da Polícia Federal, Marcos Aurélio de Moura, diz que uma força-tarefa vai estar a postos no domingo para coibir este e outro tipo de crime comum nas eleições: a boca de urna.
Nós estaremos presentes, né, de forma ostensiva e também com alguns policiais fazendo um trabalho descaracterizado com a intenção de coibir esse tipo de crime.
Pela primeira vez, a Força Nacional de Segurança vai atuar nas eleições. 711 homens vão apoiar a atuação da Polícia Federal, como explica o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto.
Nós esperamos uma festa democrática no próximo domingo. Nós esperamos uma eleição ampla, onde o brasileiro tradicionalmente comparece às urnas, exerce o direito de voto, numa festa efetivamente democrática e absolutamente dentro da lei.
Uma central de monitoramento das eleições foi instalada na sede da Polícia Federal em Brasília. Quem for pego cometendo crime eleitoral vai ser preso em flagrante. De Brasília, Angélica Coronel.
Voz do Brasil.
As vendas de produtos brasileiros para outros países, as exportações, somaram 18 bilhões e 800 milhões de dólares em setembro. Já as importações, as compras feitas pelo Brasil, chegaram a 17 bilhões e 700 milhões de dólares. O resultado entre compras e vendas ficou positivo em 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Edla, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, este é o quarto menor saldo do ano. É pequeno o resultado, não
é? É, o saldo de 1 bilhão é considerado pequeno e pode afetar o resultado final das transações correntes, que são tudo que o país negocia em moeda estrangeira, não só no comércio, mas também nos serviços, no rendimento, nos lucros que as empresas mandam para o exterior. Agora, por outro lado, Luciano, se esse superávit baixo fosse resultado de exportações pequenas e importações pequenas, seria preocupante. Mas o que o relatório do Ministério do Desenvolvimento mostra é que tanto as vendas para o exterior estão crescendo. Em setembro, o crescimento foi de 36% na comparação com o mesmo período do ano passado, quanto as importações também vêm crescendo na mesma comparação.
E o que explica esse crescimento dos dois lados da balança comercial, Edna?
No caso das exportações, o que explica é a recuperação da economia nos Estados Unidos e na Europa. Pouco a pouco, eles estão ampliando as compras aqui no Brasil. E a China também. Nas importações, a economia brasileira está bastante aquecida, as empresas estão produzindo mais. Tanto que grande parte das compras são de máquinas e equipamentos, Luciano, que as fábricas buscam em outros países para ampliar a produção. E o secretário de Comércio Exterior, Velber Barral, disse que o superávit menor é explicável, está tudo sob controle e que a tendência é que as exportações continuem crescendo e também as importações.
As exportações estão crescendo bastante esse ano. De outro lado, o que nós temos é um mercado interno muito aquecido. Então nós tivemos um aumento de 50%, por exemplo, de máquinas e equipamentos. O reflexo disso, evidentemente, é a redução no saldo comercial. Existe uma tendência de crescimento das exportações, recuperação de mercado, principalmente com a retomada do crescimento dos mercados centrais. Por outro lado, enquanto o mercado brasileiro estiver tão aquecido, o mercado interno, nós vamos ter também um aumento de importações.
E o secretário disse também, viu, Luciano, que quanto mais as exportações aumentarem, mais as importações também vão aumentar. Porque para exportar, a indústria precisa de matéria-prima para fabricar aquilo que exporta. E aí, compra essas matérias-primas de fora.
Agora, Edla, além das máquinas e equipamentos, o relatório do Ministério do Desenvolvimento mostra um crescimento muito forte nas compras para consumo. Por que isso?
Aí tem importação de automóveis, que este ano vem mês a mês crescendo bastante. O Brasil tem acordos com vários países que facilitam essas importações. E, segundo o Weber Barral, já começaram também as compras para o Natal.
Agosto e setembro, um pouco em outubro também, mas agosto e setembro temos uma elevação de importação de bens de consumo, principalmente relacionados com o Natal.
Quando a gente viaja, sempre faz umas comprinhas, né, Edla? Traz lembrancinhas para a família, por exemplo, né?
Mas quando a viagem é para o exterior, trazer compras é um pouquinho mais complicado, viu, Luciano? A Receita Federal tem regras para as mercadorias que trazemos lá de fora.
E agora a fiscalização vai ser padronizada em todas as alfândegas e nos portos de fronteiras. Quem explica as novas regras é a repórter Cleide Lopes.
Fernanda Afonso voltou ao Brasil depois de passar 2 anos num programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Malas cheias, mas a estudante estava de olho nas novas regras da Receita Federal sobre o que trazer ou não na bagagem.
Roupas, um computador, máquina fotográfica.
Vai declarar ali que você está trazendo isso?
Claro.
E CCD, CI, você sabe que você vai pagar imposto?
Sim, a gente já vem ciente disso, né?
A regra para comprar no exterior continua a mesma. O passageiro pode trazer até $500 em compras. O que ultrapassar essa cota é taxado em 50%. Ele pode ainda comprar, ao desembarcar no Brasil, mais $500 nas lojas francas, os chamados duty free. Trazer dinheiro do exterior é permitido desde que declarado, quando o valor superar R$10 mil. As mercadorias adquiridas no Duty Free são sujeitas a limite de quantidade. Por exemplo, bebidas alcoólicas não podem passar de 12 litros. Cigarros, um pacote com 10 carteiras. 3 unidades de relógios, aparelhos eletrônicos ou brinquedos. O chefe da alfândega em Brasília, Wagner Wilson Castro, explica o que muda com as novas regras.
Além daqueles bens, que são bens nacionais, que ele saiu do país, ele pode trazer consigo aqueles bens de caráter manifestamente pessoal. Como exemplo, eu posso citar aqui um aparelho de telefone celular, um relógio de pulso e uma câmera fotográfica. Estão excluídos desse conceito o notebook. A pessoa não pode trazer notebook como bem de uso pessoal, ainda que ele seja usado. Agora, aquele notebook que a pessoa levou do Brasil, ela pode trazer de volta.
É bom lembrar que acaba a exigência de registrar junto à Receita Federal no aeroporto máquinas fotográficas e outros equipamentos eletrônicos quando o viajante deixar o país. Mas em contrapartida, quando ele voltar, terá que comprovar com a nota fiscal a propriedade do bem. Se ele não tiver como comprovar, o equipamento estará sujeito à tributação. Para facilitar o entendimento da nova legislação, 2 ferramentas estão disponíveis na página da Receita na internet: o Perguntas e Respostas e o Guia Rápido para Viajantes. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Hoje é o Dia Internacional do Idoso. E no Brasil, a população com mais de 60 anos já representa mais de 11% do total de brasileiros.
Para garantir o direito dessas pessoas, o Estado brasileiro adota 2 políticas públicas: a carteira do idoso e o benefício de prestação continuada.
A repórter Aline Bastos tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Oi, Edla, boa noite. Olha, no país que, segundo o prévia do Censo 2010, vem envelhecendo, o que os idosos querem é respeito e qualidade de vida. O Ministério do Desenvolvimento Social chama atenção para 2 instrumentos que se tornaram apoio para quem está na melhor idade: o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e a Carteira do Idoso, ambos voltados para quem tem baixa renda. O BPC é um benefício individual, não vitalício e intransferível. Assegura um salário mínimo mensal para quem tem mais de 65 anos ou que tem algum tipo de deficiência. E é necessário que a renda bruta da família seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Para ser beneficiário, não é preciso contribuir com a Previdência Social. Já a carteira do idoso garante passagem de graça em viagens interestaduais para quem tem mais de 60 anos e que não tenha como comprovar renda individual de 2 salários mínimos. Josefa Moraes, de 84 anos de idade, tem a carteira do idoso, tem o benefício de prestação continuada e está satisfeita.
Eu acho muito importante porque veio nos beneficiar tanto a carteira como o benefício continuado. E pior seria se nós não tivéssemos conquistado esses dois benefícios que são a nosso favor.
Bom, segundo a ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, o primeiro passo para tirar a carteira do idoso é ir a um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, mais próximo de casa.
Os idosos devem procurar, não é, o município, a prefeitura, a Secretaria Municipal de Assistência Social, ou um CRAS, ou ainda as agências do INSS. Nós fazemos campanhas permanentes de divulgação no sentido de atender esse direito dos idosos e das pessoas com deficiência.
Neste ano, o número de beneficiários do BPC deve chegar a 3 milhões de pessoas em todo o país. E mais de 670 mil pessoas precisam procurar o CRAS de seu município para comprovar renda e tirar a carteira do idoso. Edla.
Obrigada, Aline, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:12.
O presidente Lula esteve hoje em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde participou da inauguração da República Terapêutica.
Quem dá mais detalhes é o repórter Paulo La Sálvia.
A iniciativa chamada República Terapêutica soma ações educativas de prevenção no mesmo local, reunindo dependentes químicos e familiares. A versão municipal é um desdobramento do Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack. O presidente Lula aproveitou a visita para lançar um projeto do plano, o consultório de rua. De forma experimental, 35 consultórios de rua estão em funcionamento no país, segundo o Ministério da Saúde. O investimento do governo federal é de 3 milhões e meio de reais. O projeto atende o dependente de álcool e drogas que vive nas ruas, com equipes médicas prestando primeiros socorros no caso de intoxicações e crises leves de abstinência, além da distribuição de preservativos. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, falou sobre outras ações do Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack.
Esse plano integrado, ele envolve credenciamento de pelo menos 5 mil leitos em hospitais gerais, que é a nossa política, e as comunidades terapêuticas que cumprirem os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde vão poder ser parceiros nesse processo.
Já o presidente Lula falou sobre a parceria com municípios do país na prevenção ao uso de drogas.
Colocamos 420 milhões de reais para fazer convênio com os prefeitos, qualquer prefeito do Brasil que quiser construir uma república como essa ou uma clínica, o governo federal estará com dinheiro em caixa para garantir que a gente tenha clínica, que a gente tenha os profissionais e que a gente possa treinar, inclusive os profissionais, para que a gente possa ter a possibilidade de recuperar milhões de jovens neste país que estão entrando na droga.
O governo também deu início à transformação dos Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Os CAPs passam a funcionar 24 horas no atendimento a dependentes químicos. Em São Bernardo do Campo, são dois centros. No país, o Ministério da Saúde tem a meta de criar 50 CAPs com um investimento de 30 milhões e meio de reais. De São Bernardo do Campo, São Paulo, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
Mais de 1 milhão de famílias precisam atualizar as informações do cadastro no programa Bolsa Família até o mês de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quem não fizer a atualização vai perder o benefício a partir de janeiro de 2011.
Assunto da entrevista que a repórter Daniela Almeida fez com Letícia Bartolo, diretora do Cadastro Único para Programas Sociais do Ministério.
Diretora, por que é necessária essa atualização do cadastro?
Bem, o cadastro único tem que ser atualizado no máximo a cada 2 anos por cada família que está neste cadastro. Hoje são aproximadamente 18 milhões de famílias. E por quê? Porque o cadastro é, na verdade, um grande mapa da pobreza brasileira. Um grande mapa que me diz quem são, onde estão e quais as necessidades das famílias mais vulneráveis da nossa população. A partir disso, o governo federal, o governo estadual e os governos municipais implantam políticas e programas para melhoria de condição de vida dessa população. Ou seja, sem as informações atualizadas, não é possível que a gente localize adequadamente essas famílias. Então é importante que sejam atualizadas informações de endereço, composição da família, renda, despesas. Todas essas informações precisam estar atualizadas para que, de fato, os programas sociais cheguem às famílias mais vulneráveis.
Essas famílias já foram avisadas em seus extratos mensais. Caso elas não façam o recadastramento, o que vai acontecer?
Bem, nós estamos agora especificamente falando daquelas famílias que estão no Cadastro Único e são beneficiárias do programa Bolsa Família. O Cadastro Único tem cerca de 18 milhões de famílias e aproximadamente 13 milhões são beneficiárias do Bolsa. Aquelas famílias do Bolsa Família que estão com os cadastros desatualizados há 2 anos ou mais, precisam atualizar, senão terão os benefícios cancelados a partir de janeiro. Agora, as famílias que não atualizaram o cadastro, cerca de 500 mil famílias, terão seus benefícios bloqueados. Elas foram comunicadas dessa necessidade de atualização desde o mês de janeiro em seus extratos de pagamento. A partir de dezembro, elas têm até o mês de dezembro para fazer a atualização e, caso não façam, em janeiro deixam o programa Bolsa Família por conta do não cumprimento da atualização cadastral.
Deixando o programa Bolsa Família, elas ficam fora de outros programas sociais do governo federal?
Não necessariamente. Cada programa social que utiliza o Cadastro Único, seja para selecionar seus beneficiários, seja para acompanhá-los, tem suas regras específicas. Essa é uma regra do programa Bolsa Família.
Onde buscar mais informações a respeito do cadastro?
Bem, as pessoas que têm dúvidas sobre onde fazer a atualização cadastral ou outras dúvidas sobre o programa Bolsa Família e sobre o Cadastro Único, podem ligar na Central de Atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social. O número é 0800-707-2003 e a ligação é gratuita.
Nós conversamos aqui na Voz do Brasil com Letícia Bartolo, diretora do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Muito obrigada por sua presença aqui, Letícia.
Bem, eu que agradeço.
As organizações sem fins lucrativos que pediram a concessão ou a renovação do certificado de entidade beneficente vão ter mais tempo para apresentar os documentos necessários.
O prazo, que terminaria em setembro, foi prorrogado até 20 de janeiro. Quem explica é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes. Ela conversou com a repórter Ana Gabriela Salles sobre o assunto. Vamos ouvir.
Ministra, explica pra gente quais os principais benefícios dessa certificação.
Bem, a certificação faz com que as entidades de assistência social ou que atuam na área de saúde e educação, elas tenham, além da isenção junto à Previdência Social, junto ao INSS, elas são entidades, instituições que podem concorrer a recursos federais, elas devem estar inscritas também nos conselhos municipais, de acordo com a sua natureza, assistência social, saúde ou educação, não é? E é uma exigência para participar de qualquer grande programa, a inserção dessas entidades na rede socioassistencial ou na própria rede de educação e rede de saúde. São entidades que se oficializam, se institucionalizam como entidades sem fins lucrativos e, portanto, têm o direito a receberem esse certificado.
E, ministra, por que o governo decidiu prorrogar o prazo que terminava agora em setembro?
Bem, o novo decreto que regulamenta a certificação e que traz uma grande mudança, que há muitos anos nós estávamos reivindicando, esse decreto ele traz mudanças bastante complexas. E, por isso, nós tivemos que reordenar todo o trabalho, inclusive as responsabilidades em relação ao Conselho Nacional de Assistência Social, que antes era o conselho que julgava esses processos das entidades, e agora nós criamos uma diretoria específica junto à Secretaria Nacional de Assistência Social, que tem essa atribuição de receber a documentação, as solicitações de certificação, a análise dos documentos, e por isso eram mais de 8 mil processos que estavam aqui. Nós tivemos que selecionar e encaminhar também ao Ministério da Saúde, da Educação, porque antes do decreto todos esses processos eram analisados pelo Ministério, pelo Conselho Nacional de Assistência Social, e, portanto, nós decidimos, para que o trabalho seja feito, né, com toda a qualidade necessária, todo cuidado, toda a justiça, então nós decidimos prorrogar o prazo para até 20 de janeiro de 2011.
E qual a validade dessa certificação? Ela precisa ser renovada?
Sim, a validade é de 3 anos, porque nós temos a responsabilidade exatamente de acompanhar as atividades que estas instituições realizam, não é? No caso do Ministério, as instituições de assistência social. Elas têm que cumprir exigências no sentido de prestar serviços de assistência social à comunidade, à população. Por isso, a cada 3 anos, nós revisamos esse trabalho que as entidades realizam e renovamos ou não o certificado beneficente de assistência social.
Ok, muito obrigada pelas informações, ministra. E lembrando que todas essas informações estão no site do Ministério de Desenvolvimento Social e na página tem um link para o Conselho Nacional de Assistência Social.
Voz do Brasil!
Ô, Luciano, você já recebeu a visita do censo?
Já sim, Edla. Olha, foi mais rápido do que eu imaginava.
Lá em casa também. E você sabia que cerca de 600 mil famílias vão receber os representantes do IBGE 2 vezes? Elas vão ser visitadas também pelos supervisores do censo. Quem conta é a repórter Gabriela Mendes.
Desde que o censo começou, em agosto, os recenseadores do IBGE já percorreram 84% dos domicílios de todo o país. O trabalho deve terminar no dia 31 de outubro. Mas os recenseadores não são os únicos a visitar domicílios. Algumas pessoas, sorteadas aleatoriamente por um programa de computador, recebem uma segunda visita, a do supervisor do IBGE. O trabalho do supervisor é conferir se as informações passadas pelo recenseador estão corretas. A entrevista é bem mais rápida, mas não menos importante. De acordo com Verônica Magalhães dos Santos, coordenadora operacional do Censo do Distrito Federal, todas as informações precisam ser verdadeiras, pois os dados coletados pelo IBGE vão definir, por exemplo, políticas públicas e investimentos necessários em cada região do país.
O censo, ele vai nos mostrar um retrato atual do país, né? Não só da população, mas das suas características socioeconômicas. A correta informação com relação a essas informações é essencial para o país se conhecer, né? Para se ter um retrato mais fiel da população e de suas características, para nos ajudar nos futuros planejamentos na área pública e privada.
Cerca de 600 mil domicílios devem ser revisitados pelos supervisores. Quem já recebeu a visita pela segunda vez reconhece a importância do trabalho do IBGE.
Eles vieram e me avisaram que depois vocês voltariam aqui para verificar, né, se realmente eles estão realizando o serviço certinho.
Eu acho que não tem problema a gente responder as perguntas, né? Você responde como você pode, né? Você tem o direito de responder. Eu acho que para mim não tem problema nenhum, não.
Se não for rápido também não tem problema. Eu tô aqui e vou fazer o que precisar.
Cerca de 24 mil supervisores são responsáveis por visitar novamente os domicílios até o dia 31 de outubro. Assim como os recenseadores, eles devem estar com o colete azul do IBGE, crachá com foto e documento de identificação. Se tiver alguma dúvida, o morador pode ligar para o 0800-721-8181. De Brasília, Gabriela Mendes.
Foram prorrogadas para 10 de outubro as inscrições do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, de 2010.
A data das provas está mantida para 12 de dezembro. O ENSEJA é uma avaliação voluntária e gratuita, destinada a pessoas que não tiveram oportunidade de concluir o ensino fundamental na idade apropriada.
Mais informações em www.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Força Nacional de Segurança vai auxiliar a Polícia Federal nas eleições de domingo.
Exportações e importações brasileiras alcançam maior valor desde 2008.
Receita Federal padroniza regras para a entrada de produtos trazidos do exterior por turistas brasileiros.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Música.